Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o livro de Romanos e ainda estamos no capítulo 1. Eu sei que nós temos aqui muito sumo para retirar deste capítulo e por isso mesmo eu gostaria de continuar a aprofundar o texto bíblico que nós encontramos aqui neste capítulo 1 do livro de Romanos. Nós estamos no verso 14 e já analisámos desde o 1 até o 13, mas eu gostaria de continuar a aprofundar, como eu já disse, estes textos bíblicos. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava vivamente que a pudesse abrir e assim nós poderíamos juntos olhar para os textos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O texto bíblico aqui, quando fala de bárbaros, ele refere-se aos romanos, pois faz esta separação entre os gregos e os romanos, ou entre os gregos e aqueles que não são gregos. Temos que entender que a expressão aqui, gregos, representava também o centro cultural, o centro da sabedoria daquela época. Então, a ideia de gregos e bárbaros é aqueles que estão com conhecimento e aqueles que estão sem conhecimento, aqueles que são sábios e aqueles que são ignorantes. Aqui temos estes paralelos ligados. Quando é utilizada a palavra gregos, tem a ver com a sabedoria. Quando é utilizada a palavra bárbaros, tem a ver com a ignorância. Então, esta era realmente a ideia do apóstolo Paulo ao escrever estes textos aqui. Por outro lado, ele começa por dizer que é devedor. Certamente o apóstolo Paulo não tinha dívidas para com os gregos, nem com os romanos, nem com os bárbaros. Certamente ele não passou em lojas, em Atenas ou coisas do género, onde comprou coisas a crédito. Não tem nada a ver com essa ideia. Não. Aqui a ideia de ele ser devedor tem a ver com o compromisso, em primeiro lugar, que o apóstolo Paulo assumiu com o próprio Cristo. Não é tanto um compromisso para com os homens, mas um compromisso que ele assume com Cristo. E que compromisso é este? Este compromisso tem por base a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Ele, certamente, ao desenvolver o seu relacionamento com Deus, compreendeu que a boa nova que ele tinha recebido, esta boa mensagem de Deus, deveria ser então entregue a todas as pessoas. E ele compreendeu realmente a dimensão do relacionamento com Deus. Por isso mesmo, ele se torna devedor para com aqueles que ainda não conhecem esta mesma mensagem. E é exatamente por isso que, numa certa altura, ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ou seja, ele estava tão decidido a anunciar esta boa notícia que realmente ele seria, considerar-se-ia com uma dívida para com os outros, ficaria em dívida para com outros caso não o fizesse. Por outro lado, ele usa uma outra expressão, num outro texto, onde ele diz: o amor de Cristo me empurra, me constrange a anunciar esta mensagem. Então ele era empurrado por causa do amor de Cristo. Ele estava em dívida para com aqueles que não conheciam o Evangelho, exatamente por causa desse compromisso que ele havia assumido com o próprio Cristo. Nós vemos ainda multidões que estão sem Cristo, sem rumo. Muitos ainda vivem realmente em trevas, não têm esse relacionamento profundo com Cristo. E é necessário que essas pessoas possam chegar ao conhecimento de quem Deus é. Como seria bom se os cristãos, hoje em dia, assumissem este mesmo papel, assumissem este mesmo compromisso com Deus, de serem devedores para com Deus, de serem servos de Deus, de estarem ao dispor de Deus de uma forma tão marcante que se sentiam constrangidos, se sentiam empurrados a anunciar o amor de Cristo. É nesse sentido que realmente nós ficamos com uma dívida, nós ficamos como devedores, quer a gregos, quer a bárbaros, quer a sábios, quer a ignorantes. Então é necessário que nós entendamos qual é o nosso papel para podermos avançar com esta mensagem boa que Deus tem para nós de uma forma integral, de uma forma comprometida. O texto bíblico continua no verso 15 deste capítulo 1 do livro de Romanos a dizer: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Notamos aqui que neste momento, quando o apóstolo está a falar, está a escrever, ele considera-se também devedor para com estes romanos. E por isso mesmo ele se dispõe, digamos assim, entre aspas, a pagar esta dívida e ir até Roma. No que dependia dele, ele estava pronto para pagar esta dívida. Por isso ele diz, da minha parte, eu estou disposto a ir ter convosco. Portanto, é exatamente essa disposição que o apóstolo Paulo manifesta ao escrever esta carta à igreja em Roma. O verso 16 ainda nos diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E o apóstolo Paulo diz que ele não tem vergonha deste Evangelho. O que é que poderia levar com que o apóstolo tivesse vergonha de Cristo? É preciso nós lembrarmos algumas questões em torno da pessoa de Cristo. Primeiramente, temos que recuar ao momento da crucificação. A crucificação não era propriamente um ato digno. A crucificação não era propriamente uma situação que pudesse levar a grande honra. Não, antes pelo contrário. A crucificação era um ato que era aplicado aos criminosos da época. Então o apóstolo Paulo poderia dizer, eu tenho vergonha de manifestar que sigo um mestre que foi crucificado. Temos que lembrar que o contexto era romano. E eram os romanos que aplicavam esta sentença aos criminosos mais odiondos. E por isso mesmo o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque foi através da morte de Jesus que eu pude ter um relacionamento novo com Deus. Através de um ato vergonhoso, de um ato que a sociedade considerava que, enfim, era mau, que eu passei a ter uma vida e uma vida eterna. Então este era o primeiro aspecto. Um segundo aspecto que eu creio pelo qual o apóstolo Paulo dizia que não se envergonhava do Evangelho é que naquela altura o cristianismo ainda estava numa fase embrionária, numa fase muito recente. Não havia, por um lado, grandes templos, grandes, enfim, monumentos erigidos ao cristianismo. Estamos a lembrar, certamente, que aqui os cristãos eram perseguidos, lançados às arenas, eram mortos. Infelizmente, anos mais tarde, um pouco mais tarde do que esta carta, os cristãos eram queimados vivos por causa, simplesmente, de serem cristãos. Então é neste contexto, contexto romano, contexto de discriminação, um contexto de perseguição, que o apóstolo Paulo diz que ele não tem vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, muitos cristãos assumem ter vergonha do Evangelho de Cristo. Não compreendem a dimensão do poder deste Evangelho. E por isso se envergonham, deixam de dizer que são cristãos. Alguns dizem, não posso dizer que sou seguidor de Cristo, eu não posso dizer que leio a Bíblia. Algumas pessoas que se dizem cristãs na nossa sociedade agem desta forma discriminatória. Porque há outros cristãos que leem a Bíblia, eles acham que tu és cristão e lês a Bíblia. Mas nós cristãos não lemos a Bíblia. Nós cristãos não fazemos. E ficam admirados que há cristãos comprometidos realmente com Deus que leem a Bíblia, têm de o fazer. E era bom que a nossa sociedade deixasse de lado esta vergonha de ser cristão, deixasse de lado esta vergonha de ter acesso a um relacionamento profundo com Deus. Talvez você possa dizer, como o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu não me envergonho de ler a Bíblia, eu não me envergonho de orar, falar com Deus, eu não me envergonho de reconhecer o meu pecado, eu não me envergonho de perceber que é Cristo que perdoa os meus pecados através da sua morte na cruz, através da sua ressurreição. Não me envergonho de assumir isso. Talvez você precise de afirmar, como o apóstolo Paulo, que não tem vergonha. E não tem vergonha porquê? Porque a palavra de Deus diz que este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra poder, e é importante nós voltarmos aqui à palavra original para compreendermos a dimensão, o impacto que estas palavras têm. Então a palavra poder, no original grego, tem a mesma raiz que a palavra dinamite. É a palavra dínamo. Então esta palavra poder significa que o Evangelho de Deus é o dinamite, é aquilo que faz acionar o braço de Deus, a salvação para o homem. Então esta palavra, este evangelho, é realmente o poder de Deus, é o dinamite de Deus para a humanidade. É uma energia divina, podemos dizer assim, que toca o homem e que transforma o coração do homem. Então o apóstolo Paulo não tinha vergonha do evangelho, porquê? Porque este evangelho é o poder de Deus para transformar a sociedade. Isto é extremamente importante, porque muitas vezes nós hoje queremos trazer propostas de mudança da sociedade para acabar com a criminalidade, acabar com a infidelidade nos casamentos, acabar com situações de imoralidade, trazendo propostas baseadas em princípios humanos, baseadas em princípios humanistas, quando na realidade o que é o poder de Deus para transformar é aquele que transforma por dentro. É aquele que transforma o homem nos seus valores. É aquele que coloca o homem realmente em unidade e em comunhão com Deus. E esse é o poder de Deus para a transformação da sociedade. A sua família só será salva, a sua família só será transformada, só haverá harmonia no seu lar quando o poder de Deus, este poder que é o Evangelho, que transforma, chegar à sua família. Chegar através de si que me estão a ouvir. Talvez você diga, mas os meus familiares ainda não são cristãos. Mas você está a ouvir este programa, você já está a dar um primeiro passo. Então está nas suas mãos um pouco desta responsabilidade de trazer este dinamismo, este dinamite para o meio da sua família. E sabemos o que faz um dinamite. Quando uma bomba rebenta, não é só a pessoa que está perto, que é, enfim, exposta àquela força toda. Não, há situações que muitas vezes os projéteis, os estilhaços, chegam a 20, 30, 40, 100 metros de distância, dependendo da carga de dinamite, de poder que está ali estabelecida. Então, se você se dispõe nas mãos de Deus, provavelmente a sua família vai começar a sofrer, aqui no bom sentido, os estilhaços de você se colocar debaixo do poder de Deus. Então você está com uma grande responsabilidade dada por Deus. Você pode experimentar o poder de Deus para a salvação do homem. Pode experimentar este poder que transforma a sua própria vida e a vida dos seus familiares. Eu creio que a nossa sociedade vai ser transformada quando os cristãos puderem viver, experimentar no seu próprio dia-a-dia o poder de Deus para a salvação. Não basta trazer medidas cosméticas, medidas que vão transformar ligeiramente os comportamentos. Isso é uma ação comportamentalista. Deus quer transformar realmente a natureza do homem, não só os comportamentos. Os comportamentos vão ser transformados a partir do momento que a natureza do homem é transformada. E isso acontece pelo poder de Deus, por este dinamite em ação que Deus coloca no coração do homem para transformar o seu ser. Isto acontece porquê? Simplesmente porque o homem reconhece que sem Deus nada é capaz de fazer. Ou seja, não sou eu que no meu esforço sou capaz de me transformar a mim próprio. Não. Aliás, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 3, ele diz que os Gálatas estavam a experimentar isso, queriam se aperfeiçoar na sua própria carne. Ele diz, oh Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Quem é que vos enganou? Começaram na fé e agora querem se aperfeiçoar na carne? Isto é algo que muitas vezes os cristãos querem fazer. Querem que o seu aperfeiçoamento aconteça no esforço, no seu próprio poder. Mas o que o apóstolo Paulo nos diz aqui, e diz também na carta aos Gálatas, é que é o poder de Deus que nos transforma. E para isso simplesmente temos de crer. Temos de depositar a nossa fé nos pés de Jesus Cristo, no seu ato sacrificial na cruz, que para alguns é vergonha, mas também no seu ato de ressurreição, onde ele assume todo o poder sobre a vida e sobre a morte. E onde ele sobe aos céus, onde ele está entronizado, dizendo que realmente ele é Senhor sobre todas as coisas. Então isto é importantíssimo nós entendermos aqui esta ideia do poder de Deus para transformar. Este poder de Deus começa por transformar primeiramente os judeus e também os gregos. E esta ideia aqui de primeiramente os judeus é simplesmente porque foram os judeus o berço desta ação de Deus. Foi através deles que Jesus Cristo chegou. E por isso mesmo eles tiveram, primeiramente, a oportunidade de ouvir esta mensagem. Eles ouviram esta mensagem em primeira mão. E por isso, primeiramente, os judeus. Não quer dizer que há aqui uma prioridade, ou seja, que sempre, ao longo da história, os judeus têm que ter o privilégio primeiro. Não é nesse sentido. É no sentido que eles foram os primeiros a acolher esta mensagem. Isto foi um facto. No dia de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro pregou, lá em Atos capítulo 2, quem ouviu em primeiro lugar o Evangelho foram judeus. Judeus que habitavam no Império Romano por toda a parte. Judeus que estavam a morar em vários lugares do Império Romano. E eles foram os primeiros a levar este poder de Deus àqueles que não conheciam. Mais tarde, então, sim, os gregos, ou, generalizando ainda mais, os gentios, aqueles que não eram judeus, tiveram o privilégio de conhecer a Cristo. Pois a mensagem do Evangelho não era só para uma nação, era transversal a todas as etnias, transversal a todas as culturas, transversal a todos os povos. Ou seja, Deus quer relacionar-se com todos, sejam eles brancos, negros, amarelos, vermelhos. Deus quer se relacionar com todas as raças, todos os povos. Deus ama todas as culturas. Não há uma cultura melhor ou uma cultura pior. Não há uma cultura que Deus ame mais do que outra. Não. Deus ama todos por igual. E é por isso que o Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, é um verso tão citado aqui por mim, porque realmente ele é fundamental nas Escrituras. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus não ama só uma cultura, não ama os ocidentais em detrimento das culturas africanas ou dos orientais ou daqui ou dali, não. Tire essa ideia da sua mente pensando que os ocidentais são favorecidos em relação a outros. Não, não tem nada a ver com isso. Deus ama de igual modo todas as culturas. Por isso ele diz naquele texto que eu acabei de citar que ele ama o mundo de tal maneira que ele deu Jesus para todos os povos, todas as culturas. E isto é necessário que seja dito. É necessário que nós possamos compreender. Mas agora nós chegamos ao verso 17. Eu quero continuar a leitura deste texto bíblico e diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu já li este versículo, mas eu queria ter voltado a ele exatamente porque aqui está uma declaração da maior importância. É que a justiça de Deus, em primeiro lugar, se revela de fé em fé. Essa justiça é revelada de fé em fé, ela é revelada em primeiro lugar no Evangelho, no que se refere à justiça que nos salva, esta justiça divina. O homem, para ser salvo, precisa de compreender que ele estava em perigo em algum momento, porque senão, onde não há perigo, não há razão de salvação. No entanto, aqui Deus diz que ele salva o homem de fé em fé, ou seja, a justiça de Deus é aplicada de acordo com a nossa fé. Então não tem a ver com a nossa prática só, não tem a ver só com as nossas ações, porque muitas vezes nós pensamos que as nossas ações é tipo crédito bancário, ou seja, se eu fizer uma boa ação, ajudar uma velhinha a atravessar a passadeira, então o meu saldo vai aumentar. Se eu depois, numa determinada altura, falar a verdade, o meu saldo vai aumentar. Entretanto, se eu fizer uma mentira, disser uma mentira, então ali o meu saldo vai diminuir. E nós pensamos que a nossa contabilidade com Deus é baseada nisto. Nas nossas ações, que são meritórias ou ações que vão entrar em descrédito. Mas o que Deus diz aqui é que a sua justiça vai ser aplicada de fé em fé. Ou seja, quando eu confio no sacrifício de Jesus Cristo, a ação de Deus, a justiça de Deus, é colocada na pessoa de Jesus Cristo. Por mais que eu me esforçasse no meu dia-a-dia, enfim, tivesse atenção a tudo aquilo que eu devo fazer, eu nunca conseguiria ter um saldo bancário, entre aspas, das minhas ações capaz de satisfazer o meu débito, capaz de satisfazer o meu saldo negativo. Eu nunca conseguiria amealhar suficientemente boas ações para sair dos vermelhos no meu saldo negativo. E é exatamente por isso que eu pego na minha dívida e digo: Senhor, está aqui. Eu confio que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é capaz, única e suficiente para pagar a minha dívida. E é exatamente por isso que Jesus Cristo, quando estava na cruz, gritou: Deus Pai, está consumado, tudo está pago. Esta dívida que o Manuel me oferece, esta dívida que o Paulo apresenta, esta dívida que o Joaquim tem, esta dívida que a Maria tem, eu pago com o meu sangue. É por isso que nós podemos depositar a nossa fé em Cristo Jesus e é por isso que a justiça de Deus se manifesta de fé em fé. Porque o justo, na realidade, vive pela fé. Então, não é só uma atitude imediática para ter a vida eterna com Deus, mas é uma ação constante e diária. E eu tenho de viver dessa forma diariamente. Mais uma vez, eu já citei esse texto em Gálatas, porque ele é muito claro, em Gálatas 3, que muitas vezes nós queremos começar a caminhada com Deus, na nossa fé, baseado neste ato meritório de Cristo, mas pensamos que depois podemos comprar os favores de Deus através das nossas ações, de forma alguma. É através da fé, porque o justo viverá pela fé. É importantíssimo as nossas obras, mas como um ato de gratidão para Deus e não como um ato de tentar diminuir a dívida que eu tenho para com Deus. Não sei se consegue entender a diferença. As minhas ações, o eu falar a verdade, o eu agir com justiça, o eu caminhar de uma forma correta diante de Deus e diante dos homens, tem a ver com o meu ato de fé. Ou seja, porque eu quero viver pela fé, porque o justo viverá pela fé, porque eu quero agradar a Deus, então eu vou praticar aquilo que agrada ao coração de Deus. Não vou confundir uma coisa com outra. Mas o verso 18 deixa-nos aqui um alerta e diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Nós aqui iremos comentar com muito detalhe este texto bíblico no próximo programa. Aqui é só importante nós notarmos que realmente Deus vai agir em relação ao homem por causa dos homens que detêm a verdade e detêm a justiça e por isso pervertem as coisas. Nós iremos ver isto com muito detalhe no próximo programa. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.